Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR, venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera, estavam com saudade? Sejam bem-vindos de volta ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Tema nostálgico, a pauta hoje está cheia de nostalgia e é uma pauta ilustrativa, Júnior. Vai ensinar muita gente muita coisa, né? Mais ou menos uma aula que a gente vai dar hoje aqui, é isso?
Vamos colocar os pingos nos is.
Isso.
Vamos esclarecer de uma vez por todas a farsa que cantavam nessa época.
Isso, muita gente vai se lembrar que tinham músicas que tocavam na nossa infância, até hoje, né, Júnior? Tem gente que canta muita música errado. Você ouve
isso
e acha
natural,
que é uma...
Não tem jeito.
É natural, você escutou a primeira vez, escutou a segunda, não entendeu muito bem que tem uns cantores que cantam baixinho, né? Parece que tá com vergonha. O cara canta com a boca, a mão na boca, aquele negócio de ficar tampando o microfone com a mão. Então, às vezes, fica difícil entender uma coisa ou outra. Mas hoje nós vamos desmistificar isso. Nós vamos esclarecer músicas da nossa infância que nós sempre cantamos errado. Hoje você vai aprender como que canta certo. E, aliás, a gente tem uma história curiosa para compartilhar aqui com nossos ouvintes, que temos patrocinador novo na área. Então
mas
a gente
eu gostaria
que...
de falar isso, rapaz.
A gente vai dar uma esclarecida para esse público novo que está chegando aí desse nosso patrocinador novo.
Dele um
acabou
com a barba.
Não cortou o cabelo, não?
Não, o cabelo não deu.
Mas
não
a
deu?
Barba ficou legal.
Não, o cabelo não deu. Ele até oferei, posso fazer o cabelo também? Ele ficou rindo, aí eu não gostei, não achei legal.
Eu sofri bullying. Foi bulinado lá no... Vamos mandar um abraço pro nosso amigo Maurício, lá da Barbearia do Zé de São Cristóvão, que tá dando essa moral aqui pro nosso podcast, pra galera que é cliente de lá da Barbearia do Zé e que agora passou a conhecer o nosso podcast e ouvir a gente aqui toda semana, né? Um abraço pra vocês, galera. Mas então, nosso tema é esse, mas como eu tava dizendo, nada surge por acaso. A gente não acorda um dia, né, Júnior, e fala assim, vamos falar das músicas que a gente cantava errado. Não, tem uma origem. Todas as pautas têm uma origem. E tudo se originou quando ninguém mais, ninguém menos do que Lulu Santos foi na rádio para esclarecer que tinha uma música dele que todo mundo sempre cantou errado. E ele falou que ia explicar que ele não aguentava mais escutar o pessoal cantar a música dele errado. E era aquela música De Repente Califórnia, né, Júnior? Como é que conta essa história aí? Como é que foi? O que ele fez na rádio?
Ele chegou lá e falou o seguinte, pô, a galera tá cantando desde que eu lancei a música.
Há 40 anos só.
Olha isso, 40 anos, as pessoas cantando da seguinte forma.
Garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas, vou ser artista de cinema.
Agora é comigo. Meu destino é ser star. E aí a galera cantava ser star de estrela.
Meu destino é ser Hollywood.
Ser uma estrela, né? E o Lulu Santos falou, pô, ele tá cantando há 40 anos esse bagulho errado. Não é ser star de estrela, é ser e estar.
Ah, então era uma aula de verbo to be que ele tava dando, né? Ser
Exatamente,
estar.
Exatamente, ser estar. Ser estar, ser estar. E em cima disso...
Aí falamos, pô, vamos fazer. E quem ficou animadíssimo com esse tema de hoje foi o nosso DJ Jones, porque ele falou que vai brincar hoje, ele vai brincar aqui nas carrapetas, falou que quer participar do programa, então vocês se preparem, que hoje além de muita música, vai ter muito DJ Jones também na parada.
Aí quebra o negócio.
Então vamos começar do começo? Vamos começar a bagaça logo?
Vai na cabeça.
Primeira música, por favor, DJ Jones, introduza a música. Essa música embalou muita gente, né? Muita baladinha,
época
né?
Época boa.
Época boa. É engraçado que essa música ela foi lançada em 83. É a música Noite de Prazer, do Cláudio Zoli. Ela foi lançada em 83, mas ela voltou a tocar por conta de uma novela. E isso acontece com muitas músicas, inclusive das músicas que a gente vai falar hoje aqui, algumas não. Mas acontece, né? A música faz sucesso durante um tempo, de repente volta, porque toca numa novela. E o Cláudio Zoli foi ao Faustão cantar essa música. Não tem tanto tempo assim, vamos botar em uns 10 anos atrás. Então, a música é de 83, ela em 2010, 2011, estava novamente tocando. E é legal que muita gente cantava essa música errado e canta até hoje, se bobear, a música Noite de Prazer do Cláudio Zoli. Mas vamos lá, Júnior, de onde surgiu o Cláudio Zoli e de onde surgiu essa música Noite de Prazer?
Ele surgiu da banda Brilho com Y, né, que foi formada em 1978 como Brilho da Cidade.
Isso, a banda era importaram
Brilho com Y. Mas ficou legal, né? Mas enfim.
Ficou bom.
A banda era formada pelos meninos Arnaldo Brandão, o Cláudio Zoli, o Paulo Zdanovski, né? Roberto Rafael, Bolão e o Ricardo Cristaldi. Formava aí a banda Brilho, né? E essa banda é considerada One Hit Wonder, que é aquele, o seu único sucesso, né? Que foi essa agora.
Noite de Prazer. Já fez um programa sobre isso. Foi sucesso.
O álbum de estreia de 1983 foi intitulado nada mais, nada menos com o nome de Brilho.
É, tinha o nome da banda. O nome da banda e o nome do disco, Brilho, beleza.
É. Agora se encerraram, a galera encerrou os trabalhos em 1986, né? Arnaldo Brandão fundou a Hanoi Hanoi.
Isso, também é famosa.
Foi a famosa?
É,
e o Cláudio Zoli seguiu a carreira solo, aí foi por conta dele mesmo.
Isso, foi por conta dele mesmo. Agora, por favor, banda Brilho, mas na voz, claro, do seu vocalista aí, que era o Cláudio Zoli. DJ Jones, o trechinho da música que todo mundo cantava errado, bota aí pra galera.
Eu cantava, olha.
Vamos lá, Júnior, por favor, a sua interpretação desse trechinho, como é que era que todo mundo cantava errado?
Na madrugada, a vitrola rolando um blues, tocando de biquíni sem parar, o que não faz sentido.
Não, calma aí, era um desfile de roupa de banho, a mulher ficava trocando de biquíni, é um toque, era uma paranoia que a mulher tinha, imagina a cena.
Olha só, nesse caso tem o seguinte, tem o trocando de biquíni e tem o tocando de biquíni. Aí a galera escolhia, né?
Que ia cantar errado, DJ. DJ que tocava de biquíni na festa.
Tocava de biquíni, exatamente.
É, imagina o DJ Jones de sunguinha tocando.
Que cena.
Não dá. Não dá. Mas vamos lá. Não faz o menor sentido trocando de biquíni ou tocando de biquíni. Não faz o menor sentido. Apesar de a música ter esse climão de feriadão na praia, né? Não tinha ninguém trocando de biquíni na música. A música fala do cantor de blues, o B.B. King. B.B. King, aquele que tem a guitarra chamada Lucille. Pra quem não sabe, essa guitarra chama-se Lucille porque uma vez ele estava tocando num clube, né, e começou a pegar fogo. Ele voltou no meio do incêndio pra salvar a guitarra. E todo mundo saiu, aí ficou o nome de Lucille e ele nunca mais trocou de guitarra, só toca com ela e o nome da guitarra.
Por outro motivo.
Não, não era mulher, era guitarra.
Não, você que tava com a guitarra no quengo dos outros, igual lá o...
Não, filho, que
pegou Niga. Fogo.
Não, não tem nada a ver. Agora, por favor, DJ Jones vai botar de novo esse trechinho.
Na madrugada, vitrola rolando um blue, tocando B.B. King sem parar.
Faz mais sentido.
Não, faz sentido não, é a música, né?
É a música que o cara escreveu. Agora, não sei que balada é essa que tocava B.B. King, porque B.B. King é blues. Blues é uma música triste. Balada, você sai pra ficar triste?
Não, não sai.
Você sai pra dançar, pra trocar um beijinho e tal. Aí, de repente, mais tarde, quando a balada evolui pra um quartinho, um negócio, aí, de repente, o cara bota uma música lenta.
É, mas vai ver foi essa hora, né?
É, vai ver, o cara tava falando na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando o B.B. King. Aí nessa hora a menina já não tá mais de biquíni, a menina já tirou tudo. Então era mais ou menos isso que a música queria dizer. Era aí que o nosso amigo Cláudio Zoli iria chegar. Agora, antes de passar a próxima música aqui, você já reparou que tem de tudo aqui, né? Tem música.
É, rapaz, dance, tá bem diversificado o negócio.
Tem,
né?
Tem pagode, tá. Tem axé, tem rock.
Sertanejo até que fim. Tem sertanejo nesse programa.
Tem sertanejo, então vai atrair todos os públicos. Todo mundo que gosta de qualquer tipo de música vai se identificar aqui, porque em algum momento cantou essas músicas e cantou errado. E é o que a gente vai provar agora com essa próxima música. Por favor, DJ Jones, pode tocar a música aqui, ó. Aí, não precisa dançar a música. Eu sei que você sabe a coreografia.
Mais uma. artistas de uma música só nacional.
É verdade, a gente falou também desses artistas, sobre. Dessa música inclusive, Chibom Bombom, das meninas, de 1999. Fala um pouquinho das meninas pra galera, Júnior.
As meninas nasceu em 1997. É o grupo, e logo, né? O primeiro álbum, Chibom Bombom, lançado em 1999 pela Universal Music, vendeu nada mais, nada menos que 400 mil cópias no Brasil. E aí também foi lançado em Portugal, foi lá no Chile, na Argentina, Porto Rico, e receberam até disco de ouro por causa dessa música, do Chibom Bombom.
Caraca, não é?
Mas na época fez sucesso mesmo, arrebentou. Quem lembra aí, Gugu, quem viveu a época sabe.
Gugu, Faustão, Silvio Santos, sei lá.
Festinha de aniversário.
Agado, Luciano Huck, todo lugar tinha as meninas, todo lugar, toda festinha tinha uma hora que tocava as meninas, aí todo mundo fazia dancinha, né? Pois é, nessa música tem um trecho que todo mundo cantava errado. Por favor, Didi, onde? Ah, vamos lá. Bota o trechinho aí, por favor. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Vamos lá. Júnior, o que que tem de errado nessa música aí? O que que todo mundo cantava, inclusive você? Vai.
Jogou pra mim o negócio. Analisando essa cadeira, ela é de praia. Quero me livrar dessa situação precária. Agora, muito bom. Engraça, a cadeira que é de praia, né?
É. Analisando. Vamos analisar, vamos sentar aqui, vamos analisar essa cadeira. Que conclusão ela chegamos? Ela é de praia. Chegamos à conclusão que ela é de praia. Dobra, tem aquele negócio de levantar. Analisando essa cadeira, ela é de ela praia. É. Quero me livrar dessa situação precária. Então, a cadeira realmente devia estar muito ruim. Ficar muito tempo no sol, pegando marisia, deve ter enferrujado, alguém já deve ter caído.
Chegou a essa conclusão, né? Chegaram.
Aquele pano do meio deve ter rasgado, o cara caiu de bunda na areia. Aquela pegadinha que o cara senta na cadeira, a cadeira tá rasgada. Mas não era sobre isso que a música falava. Não era sobre isso. DJ Jones, por favor, novamente o trecho da música. Analisando essa cadeia hereditária. Analisando essa cadeia hereditária, Júnior.
Quero me livrar dessa situação precária.
Situação precária. A situação aí precária, todo mundo acertou.
Todo mundo acertou. Precária, tá tranquilo. Essa música tem um negócio bem interessante, né?
Uhum.
Até, se eu não me engano, foi você que falou isso na época.
Na época? Eu falei isso? Em 97? Em 99? Eu falei isso?
A música tem a coreografia. E o rico cada vez fica mais rico. É uma coisa pro alto. E o pobre cada vez pra boa vira bunda. Quer dizer, o pobre tem que levar, não tem jeito.
Só tomar desde 99.
Desde 99. O rico cada vez caiu todo mundo pro alto. E o pobre vira bunda. Que é uma coisa assim, rapaz.
Bem lembrado pela coreografia, era isso mesmo. E a música, nada assim, sem tirando, né? Explicando, ela faz uma crítica social ao capitalismo e à nossa sociedade, que realmente diz: o rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez mais. E há 20 anos isso já acontecia. Há muito mais tempo, na verdade, isso já acontecia.
Pobre levava 20 anos,
não
tem jeito.
E não mudou nada, né? Continua. Chegou o pobre levando. A mesma coisa, levando cada vez mais fundo. O pior é isso. Não mudou nada. Pô, a gente pode voltar a tocar essa música das meninas aí em qualquer festinha que vai continuar atual. Vamos mudar de música?
Vai nessa.
Agora, essa vai arrebentar. DJ João, a gente pode tocar a música, por favor? Aí. Essa, meus amigos... Quem nunca dançou, nem que seja no flashback? Impossível. Tocou em novela, tocou em festa, tocou na Globo, tocou em qualquer lugar essa música. O Whisky a Gogô, do nosso bravo Roupa Nova. Música gravada em 84. Júnior, fala um pouquinho dessa música pra galera.
Toca até hoje em todos os lugares, né? Todas as festas, a galera coloca até hoje.
E foi ela muito regravada.
É verdade. E ela é uma canção, uma homenagem ao cantor e compositor americano Johnny Rivers.
Sim, inclusive fala na música dele.
Fala, né? Quando atuavam como crooners em bares e boates, né? Olha eles aqui, ó. Michael Sullivan e Paulo Massadas, que são os compositores da música, e eu desconheço qualquer outra música dessa época que não seja deles.
Né? Todas as músicas são deles, cara. Todas as músicas são deles.
Tocava na 98 anos... FM, assim, era
não, na Paulo... RPC.
E tocou agora a música de Michael Sullivan e Paulo Massadas de novo, velho. Caralho.
Isso, só tinha eles.
Mas que são os compositores da música, costumavam receber pedidos ao público pra tocar canções de Rivers.
Do Johnny Rivers. O era tipo, mais ou menos o Toca Raul da época, era o Toca Johnny Rivers, Toca Johnny Rivers.
Aliás, a respeito do Toca Raul, tem coisa mais chata não, né? Você tá meu lá, bem. O cara tá no violão, vai tocar Raul, pô, garotão. É uma segurada, controla a emoção, já passou da fase.
Uma vez eu fui num lugar que o cara mandou essa aí, toca Raul, o cara falou, vem aqui, pode tocar. Deu o violão pro cara, o cara ficou com cara de bunda.
E acabou, ninguém nunca mais falou isso.
Não pediram mais no show dele.
O título, Whisky a Go-Go. É uma referência direta à famosa casa de espetáculos Whisky a Go-Go, localizada aí na Sunset Strip, em West Hollywood.
Produção, por favor, um Uber daqui pra West Hollywood, o Whisky a Go-Go, tá? Até o final do programa pra gente saber se dá pra gente ir lá.
Se não achar, lá, bota lá o Sunset Strip, aí já dá lá e a gente se encontra. Vai andando. E aí lá do Hollywood. Onde o cantor gravou diversos álbuns ao vivo e de grande popularidade na década de 60.
E eu vou te trazer uma curiosidade em cima da sua curiosidade. Já tocou no Whisky a Go-Go? Rolling Stones.
É mesmo?
System of a Down. Que isso? The Doors foi uma banda da casa. Sabe aquele grupinho que toca sempre no mesmo restaurante?
Sim.
Pois é, o The Doors já foi uma banda que tocava toda semana no Whisky a Go-Go na década de 60. E eles foram expulsos de lá depois que eles cantaram a música In The End, que é uma música famosíssima do The Doors, quem curte lembra, se conhece essa música. Mas eles cantaram essa música lá uma vez só. Depois disso aí o cara falou, meu garotão, por favor, não precisa vir mais não, porque essa música aqui você nunca mais vai tocar em lugar nenhum. A música estourou, foi um sucesso. Olha. Mas nunca mais eles tocaram no Whisky a Go-Go. Até Guns N' Roses já tocou no Whisky a Go-Go, meu filho. Então você tem uma ideia,
não deve ser caro o negócio lá.
Não, é badaladíssimo, badaladíssimo. Se você estiver por aí, na Sunset Strip, no West Hollywood, dá uma passadinha lá no Whisky a Go-Go, que eu não sei se existe mais. Faltou essa informação aqui. Mas vamos em frente. Qual foi o trecho da música Whisky a Go-Go que todo mundo cantava errado? DJ Jones, pode tocar, por favor? Esse trecho aí, Júnior, o que que a galera cantava?
Eu perguntava tudo em holandês.
Opa! Senhor,
caraca, meu irmão. Nem doidão tu fala holandês, rapaz. Nem depois de muita cerveja na cabeça.
Pois é. Uma música bem poliglota, né, cara? O cara fala do Johnny Rivers, o cara canta em português e ainda perguntava em holandês. Olha só. Rapaz. Não tem nada a ver. Olha só. O trecho dessa música é em inglês, claro. E não tem nada de holandês. Por favor, DJ Jones, toque novamente. O que ele perguntava, Júnior?
Eu perguntava... Aí sim. Do you wanna dance? Agora vamos lá. Eu perguntava do you wanna... Eu perguntava tudo... só depois do álcool mesmo. Depois do álcool dava.
Tudo em holandês?
Dava.
Agora, você sabe por que ele falava do you wanna dance? Porque é uma música do Johnny Rivers. É uma música. Não é uma homenagem ao menino?
É uma homenagem.
Tinha uma música famosíssima dele, talvez a mais famosa do Johnny Rivers, o DJ Jones, por favor, não precisa tocar Do You Wanna Dance não, porque já tem muita música aí, você vai pular pra tocar essa e vai fazer besteira. Então, não precisa botar não Do You Wanna Dance, eu vou botar no finalzinho, faz o seguinte, guarda pro final. No finalzinho do programa, quando a gente estiver se despedindo, tu bota Do You Wanna Dance do Johnny Rivers aí pra galera saber qual é. Combinado? Combinado. A gente vai igual o Silvio Santos, dançando e rodando, a gente vai embora dançando Do You Wanna Dance. Beleza, combinado. Agora vamos passar para a música brasileira. Não, a gente não saiu da música brasileira, né? Apesar de estar falando em holandês. A gente não saiu ainda da música brasileira. Vamos falar de um cantor, também da década de 80, baiano também, muito conhecido também, Luiz Caldas. Por favor, a música do Luiz Caldas aí, DJ. Essa aí, eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Que declaração
rapaz,
de amor,
essa
né?
Aí.
Mas vamos lá, o nome da música é Haja Amor. Beleza. Ô Júnior, fala um pouquinho sobre Luiz Caldas, pra quem não lembra.
Foi um dos cantores que, misturando os ritmos baianos, introduziu nos trios elétricos uma nova sonoridade através dos instrumentos, como o teclado, por exemplo, né? Inaugurando uma nova era de cultura da música baiana. Vamos dizer que é o embrião da Axé Music.
Começou com Luiz Caldas em 87.
Começou com Luiz Caldas, essa é maneira, hein? Agora, conhecido no Carnaval Baiano, ele foi presença constante nos principais programas de televisão da década de 80. Você ligava a TV, tava Luiz Calda cantando, ah, já, não tinha jeito.
Inclusive na Xuxa, em todos os lugares.
É verdade. Ganhou a coroa de prata no programa Rei Majestade no SBT.
Olha, rapaz.
Com mais de 15 discos gravados. Que doideira. E mais de 2 milhões de cópias vendidas, o menino Luiz Caldas tem no currículo gravações como Tieta, olha, tema de abertura da novela com o mesmo nome, Haja Amor, né, que agora a música não sai mais da minha cabeça, e a atual realidade, né, onde citava aí a destruição das florestas, as queimadas, e denunciava também as agressões às crianças. Legal isso aí, viu? Gostei.
É, legal. E pra quem não sabe também, Luiz Caldas é o autor, o compositor, não, nem só de Michael Sullivan e Paulo Massado, viveu a música brasileira, Júnior. O Luiz Caldas é o ator de Hilariê, da Xuxa, sabia?
Ô, rapaz, que...
Foi ele que compôs Hilariê, entre outras músicas também. Ele fez música pra Mara, fez outras músicas pra Xuxa também. E entre elas, Hilariê, o grande sucesso da Xuxa.
Eu tenho uma grande curiosidade. Eu sempre falo isso aqui, né? Como se começa uma composição de uma música Hilariê? O cara deve sentar, tá tomando um café. Eu vou fazer uma música, vamos lá. Hilari, Hilariê, o. E aí? O cara não pensou isso?
Não, pensou. Tudo tem uma métrica, isso tudo tem uma matemática pra você chegar nisso aí. É muito complicado. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Esquece o Hilariê, vamos falar aqui de Haja Amor. Nós já falamos que o nome é mais Haja Amor, o nome da música. Você já cantou Haja Amor. Agora, por favor, DJ Jones, o trecho da música pra galera relembrar. Eu
queria ser uma abelha pra pousar na tua flor.
Vamos lá. Apesar, Júnior, da música se chamar Haja Amor, como é que a galera cantava?
Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja Amor. Haja Amor. Faz sentido, viu?
Não, faz todo sentido. O nome da música é Haja Amor e na música tem A de Amor. Mas tem uma explicação. É A de Amor, B de baixinho, C de coração. Aquela música da Xuxa. Porque ele já era compositor da Xuxa. Então a galera pegava ali o negócio do Hilariê com o A de Amor, né? E isso, juntava uma música com a outra. Mas não tem nada a ver, cara. Essa música não tem nada a ver com a Xuxa, cara.
Aliás, eu gostaria de falar pra galera solteira, né? Os meninos ou as meninas. Assim, na verdade, os meninos, né?
Ah, não. Não vai usar isso, não.
É, pois é. Coloca lá nas redes sociais, né? Que agora os aplicativos, os Tinder da vida.
TikTok.
Bota lá na descrição. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Cara, vai ganhar geral. Olha que declaração de amor mais bonita que essa.
Vai sim.
Vai o quê?
Funcionou muito bem em 87, Júnior. Hoje não funciona, não.
Funciona, hoje é outra, rapaz. Outra. Tem coisas que funcionam. É retrô. É vintage.
Muito bom. Mas vamos para a próxima música. Agora vamos para 1986. DJ Jones, por favor.
Apita aí.
Melô do Marinheiro, Paralamas do Sucesso. Engraçado que Melô do Marinheiro não é um apelido da música, é o nome da música mesmo.
E vou te dizer mais, tá?
Do Marinheiro.
E vou te dizer mais. Me passaram a pauta do programa, eu fui estudar a respeito. Quando botou Melô do Marinheiro, eu tava tentando achar o nome da música. Eu não lembrava que o nome da música era Melô do Marinheiro. Eu achei que era tipo aquelas brincadeiras que tinha antigamente, né?
É, a Melô do Gago, a Melô do Panho, né? Não. Era a música que chamava Melô do Marinheiro. Agora fala um pouquinho da Melô do Marinheiro e dos Paralamas pra gente, Jô.
Música de 1986, né, que veio do álbum Selvagem, aquele que tinha aquele menino sem camisa, magrinho na capa, você lembra disso? Eu lembro, cara.
Ah, sim, parecia comigo, inclusive, naquela época eu era muito magrinha, parecia as costelas, assim.
Pois é, ela foi tirada num acampamento, numa área, num cerrado lá em Brasília, hoje é um condomínio residencial. Uau. Né? É, que legal, né, cara?
Será que o menino mora lá nesse condomínio?
Não, o menino era irmão dos compositores, se não me engano, da banda. E aí olharam pro moleque e falaram: aquele ali vai se vestir de Selvagem, bota ele. E botaram o moleque, entendeu? Magrinho lá, só com a tanguinha.
É, olha, que legal. Seu irmão do Herbert Viana na época.
Ou do outro lá, que eu esqueci o nome. Alguém daqui a pouco me lembra. A música, esse álbum, né? O Selvagem, tem a famosa música Alagados. Estourou.
Sim. Que também, inclusive, tem outro trecho que todo mundo canta errado, mas isso aí é papo pra outro programa, não é pra hoje.
Na verdade, Alagados, eu não canto certo até hoje, porque eu faço Alagados, gestual. Pois é, mas depois a gente fala sobre isso.
Vamos guardar pro próximo, o volume 2.
E bola lindo que passa. Isso. Esse álbum, olha só, fez muito sucesso, foram 600 mil cópias vendidas. no álbum que tem apenas 41 minutos de música.
Rapaz, eu tomei um susto quando eu vi isso aqui. Eu achei que tinha vendido 600 mil cópias em 41 minutos. Eu falei, como assim? 600 mil pessoas em 41 minutos vendeu mais que o final do jogo. Ingresso do Rock in Rio? Mas não, o álbum que tinha 41 minutos de duração. Ah, entendi. Agora faz sentido. Mas vamos lá. DJ Jones, por favor, o trechinho que todo mundo cantou errado a vida toda de Melô do Marinheiro. Isso, entrei pelo cano e todo mundo entrou pelo cano também, junto com o marinheiro, né? Júnior, como é que cantavam errado isso, pelo amor de Deus?
Entrei de caiaque no navio.
Opa!
Entrei de caiaque no navio.
Entrei pelo cano.
Como?
Pois é.
O cara deu distância, aí o navio tem aquela rampa, né? O cara deu distância, deu aquela remada bendada e pum, parou lá em cima.
E eu não sei se você já remou caiaque, é difícil pra caraca, cara, é, o negócio canta. É aquele caiaque do Isaquias Queiroz, não é? Aquele negócio que ele rema lá, caraca,
maluco. Tem aqueles da praia também, que a gente senta, fica bonitinho passeando.
É, mas a mecânica é mais ou menos a mesma, né? Pois é, aí quem cantava a música desse jeito já imaginava um cara aventureiro, né? Afinal, o cara é tão navegador que ele usa dois meios de transporte aquático, né? Ele sai de um caiaque direto pro navio.
Um
como?
Salto?
Como? Não sei, não expliquei. É, pois é, mas na verdade, na versão oficial, o moço só entrou de uma maneira bem discreta no navio e não tinha caiaque nenhum. Por favor, toca de novo, DJ. Qual é a versão correta? Entrei de gaiato no navio. Gente. Entrou de gaiato e não de caiaque.
É, pois é.
Entendeu agora?
Entendi.
É. E não agora o que quer dizer? Não, e o que quer dizer entrar de gaiato no navio? Por favor, Júnior.
Entrar de gaiato é fazer algo sem planejamento, né? Entrar num projeto ali sem preparação nenhuma. Em geral, fazer alguma coisa por falsa esperteza. E você se dá mal por não avaliar as consequências. O cara vai lá falando, eu vou me dar bem nessa, mas não pensou no futuro que vem depois. Aí já era.
Aí entrou de gaiato.
Aí entrou, né? De gaiato.
Entrou de gaiato, literalmente. Faz muito mais sentido essa versão. Agora vamos voltar pro axé, hein, DJ, opa! Por favor. Axé de novo na parada. Vamos
agora
lá.
Vamos aquecer, vai.
Isso, caraca, maluco.
Dancei muito isso aí, dancei muito isso aí.
Júnior, todo mundo tinha esse CD. É todo mundo tinha. Ivete Sangalo, Arerê, de 1997. Fala um pouquinho dessa música pra galera relembrar, Júnior.
O disco do Banda Eva ao vivo, né? Ainda com a Ivete Sangalo, como você falou, foi gravado, né, em 1997. Rendeu 2 milhões de cópias vendidas.
Uau!
É, 2 milhões de... É como você falou, todo esse CD foi febre nacional.
Amigo Oculto só dava esse...
Só dava... Esse Banda Eva, a gente tá falando de Banda Eva. Eva, né?
É, Banda Eva, não é Ivete Sangalo, não, é Banda Eva, isso aí.
Alguma das músicas que tinham nesse CD, né, que é, quem gosta vai lembrar, que é Levada Louca, Beleza Rara, Alô Paixão, Alô Doçura, e a famosa Eva, né, Minha Pequena Eva, tal, entre isso, outras é. Músicas também que tocava no meio ali, que dificilmente você passava pra próxima música que você
tinha agora... É, muito bom esse CD. Agora você falou lá do negócio do Hilariê, falou, pô, como é que o cara que consegue criar o Hilariê. E o Arerê? Pois é, o Arerê tem uma explicação aí, ó.
É, rapaz, é uma palavra de origem iorubá, sabia disso? É,
não fazia ideia.
Não, nem eu. É mais uma exclamação que sugere, olha a briga, ou então, quando eu li o olha a briga eu me preocupei. Mas então, olha a festa, aí faz sentido, né? Significado de bagunça, agitação, folia. E na Bahia, né, costuma-se dizer que vamos ao arerê, ou seja, vamos à folia, vamos festejar.
Então, vamos surgiu... pra zona. É isso aí, literalmente, né? Ah, faz mais sentido. Agora, Beth Dona do Brasil, milhares de sucessos. Mas nada disso impediu que todo mundo cantasse errado essa música e que imperasse sobre ela um mistério que nós vamos desvendar agora, nesse minuto. Por favor, DJ Jones, o trechinho da música que todo mundo cantava e ainda canta errado. Vamos lá. Ah, aí, Júnior.
Eu cantava não assim. Tem...
Não.
É, eu cantava errado.
Não, todo mundo cantava errado. Todo mundo cantava como?
Arerê, um love, love, love com você.
Pra facilitar, né?
É, facilitou o negócio.
Repetiu o love, love. Mas há quem diga ainda que a letra falava sobre nhoque. Nhoque, nhoque, nhoque com você. Ó, quem fala nhoque, nhoque, nhoque com você, não tá falando de comida. Tá falando de outra coisa. Nem que o cara, por mais que esteja com muita fome, nhoque, nhoque, nhoque com você é outra coisa. É mais ou menos o BB King sem parar na madrugada, rolando o
bruto. Vai devagarzinho.
É mais ou menos. Mas a nossa equipe aqui desvendou esse mistério. O DJ Jones toca de novo, por favor, pra ir pro trechinho. Impossível.
Complicado. Impossível, é complicado, é complicado.
Tem como?
Você cantar rápido depois no meio do assim, carnaval.
E pulando.
Pulando. Trio elétrico. Aí o cara, vamos lá. É o arerê. Um lobby. Cara, não tem coisa. Vai no love mesmo, vambora.
Não, sim, aí a gente tava entrando na questão do cara escrever o Hilarie, mas o cara vai escrever um lobby, um hobby e um love com você, Júnior. Um lobby, Júnior, um lobby. Eu acho que é a única música da história que tem essa palavra, lobby,
um lobby.
É essa da banda
Eva. Próximo programa, músicas com lobby na letra.
Só vamos falar dela. Não vai ter outra. Um hobby, tudo bem. Pode achar até uma. Love vai ter milhões.
Beleza.
Agora, lobby é só essa. Beleza. Agora, vamos dar uma desaceleradinha.
Volta.
Porque agora a música é MPB. Né? Mas não precisa desacelerar tanto que vai dar sono. Vou falar do Djavan.
Olha,
não que Djavan seja chato, não é isso.
Ninguém
mas
falou
é
isso.
MPB. Não, jamais. MPB. Porra, Djavan é um clássico, né, cara? Vamos falar da música Oceano, de 1989. Fala um pouquinho aí desse disco e dessa música pra galera, Júnior.
Esse disco tem uma curiosidade, né? Bem interessante até. Esse disco de 89, ele não tem título.
Ué, sabia? É igual, não tem. É igual a banda Brilho?
Exatamente. Não, a banda Brilho ainda teve o nome do disco de Brilho. Né?
Nem esse isso
esse
nada.
Disco não tem. Ele, a não ser o próprio nome do autor, né? Djavan.
É, só tem o nome do Djavan no disco pra todo mundo saber que o disco é dele.
É dele.
Né? Agora, pô, legal, o trabalho.
Tá vendo como é que o cara é foda? O cara é sinistro, mano. É, ele ficou conhecido, né? O trabalho do. Ficou conhecido como Aquele do Oceano. Aí não tem como. Né?
Qual disco do Djavan que tem? Aquele do Oceano.
Aquele do Oceano. Não que o resto das canções não tenha importância, né? Muito pelo contrário. Trata-se dos melhores conjuntos de canções já reunidos por Djavan.
Claro.
Dentro desse disco que não tem nome. É que Oceano é considerada a canção perfeita.
Nossa.
Em forma e conteúdo, música e letra, na riqueza melódica e harmônica. Olha, rapaz!
Cara, quem foi que fez essa avaliação aqui?
Que isso, rapaz?
Que não que ele escolheu esses adjetivos?
Peraí, só um minuto que eu vou continuar aqui, que tá bonito demais.
Tem que ser muito fã do Djavan, o cara escreveu isso aqui. Eu quero saber depois da produção quem é o fã do Djavan que escreveu isso. Mas vamos lá.
Deixa eu só recapitular: forma, conteúdo, música, letra, riqueza melódica. Que não impede que a música grude no ouvido. Cara, ela fica na cabeça.
É. Todo mundo gosta, seja os especialistas em música, seja a galera que ouve, né? Mas também é um disco curtinho, né, Júnior?
É, 36 minutos só, né? O site lá, o Allmusic, avaliou o álbum com nota 4.5, 5 estrelas.
Uau! Como se fosse Uber, né? Ele tava falando... Um elogio aqui com fã, como se fosse fã, né? Tivesse o Djavan aqui, né? O outro dá 4.5 na... Que isso, 4.5 desse disco, merecia um 5 pelo menos, né?
É, empurra 5, é, empurra 5.
Agora me diz se vendeu bem esse disco aí.
Eu não sei, cara, quanto vendeu, sabe por quê? Porque o que aconteceu, né? O disco não tem nome, então parece que aí a galera da produção não encontrou o nome do que deu. Não tinha como saber se vendeu ou se não vendeu. E aí ligaram pro Djavan não respondeu, não atendeu o telefone, não respondeu o WhatsApp, quebrou a gente, entendeu? Djavan falou, mas atende aí.
Ligaram pra ele perguntar, e Djavan, quem tem o disco do Oceano, vendeu quanto?
É 021, né? 011, que desliga na cara não, pode atender.
Ai, meu Deus, mas vamos lá. DJ Jones, toca, por favor, a parte da música que todo mundo cantava errado. É logo o refrão, né?
É, pois é.
É logo o refrão. E como é que o pessoal cantava, Júnior? Inclusive a gente.
Amarelo... Esse eu vou me enrolar. Esse eu vou falar direto, que eu vou me enrolar, que o tom é meio diferente. Amarelo, deserto e seus temores. Amarelo, deserto e seus temores.
É uma coisa poética, né? Um tom de amarelo deserto, assim, naquela areia escaldante, e o cara não tem água, tá delirando, o cara tá vendo um monte de coisa que não tá ali.
Faz sentido, amarelo é um deserto, seus temores, olha isso.
É, mas olha só, apesar do deserto ter esse tom meio amarelado, né? Por causa da areia, o sol em cima, na cabeça, a gente não sabe muito bem se existe essa cor amarelo deserto, né? Eu acho que não existe, não. Por via das dúvidas, se você estiver escutando ainda brincar de adedanha aí com seu filho, stop em alguns lugares do país, né? Fica a dica aí, cor amarelo deserto.
Pronto.
Taca lá e se falar, não existe. Existe, tá na sim. música do tá Djavan. Lá. Pronto. Acabou. Mas não é bem isso. Por favor, DJ Jones, de novo, trechinho.
Amarelo deserto e seus temores.
Amar é um deserto. Tá vendo? Amar é um deserto e seus temores.
Olha,
ou seja,
coisa mais
amar linda. É um lugar que você não sabe o que tem pela frente. É uma coisa que ninguém sabe.
E só fica a dica esteve aí pros solteiros. Ah.
Isso. Ah, outra coisa pra colocar, né, Júnior?
Coloca no perfil.
Amar é um deserto
e seus temores.
Seus temores. Só quem esteve lá sabe onde tá pisando. Olha, mas
a gente
só
também, a gente também sai como cupido, né?
Aí,
a galera precisa investir nisso. Daqui a
hoje
pouco.
Hoje a galera tá inspirada.
A galera do Tinder escutar isso, vai mais um patrocínio.
Isso. Agora vamos pra próxima música. Por favor, DJ, troca a trilha. Ih, ó, dançante de novo, hein?
Essa é boa.
Essa é muito boa. Vamos lá. 1986, do Leme ao Pontal, de Tim Maia. Júnior, o que que tem do Leme ao Pontal, por favor?
Tem 35 km de distância.
vai correr 35 km, entendeu?
Eu achei até que era menos, viu?
Pois é, não, mas porque é longe, passa em vários cara lugares, cara. Eu sabia, não é, é só uma reta, né?
São não,
vários bairros, ele até fala na música.
Fala, ele vai falando, né? Praia Vermelha,
Burca, Botafogo, Flamengo,
é longe.
O cara anda bem, 35 km.
Mas fala um pouquinho da música aí, por favor, pra galera, Júnior.
Foi lançado pela primeira vez em um compacto em 82, ao lado da canção Amiga, né, que é uma versão um pouco mais lenta. Pra quem não mora no Rio de Janeiro, a canção pode parecer sem sentido, né, uma vez que a letra fala de lugares presentes na orla da cidade. Uhum. Assim vem uma grande polêmica, né? Muita gente deduziu que do Leme ao Pontal fosse uma expressão usada pra se referir a uma carreira de cocaína, rapaz.
É, tem uma explicação pra isso, tá?
Tem uma explicação pra isso.
Pode falar.
Porque o Tim Maia tinha um escritório, né? E na mesa dele, muita gente vai lembrar que antigamente a mesa tinha uma mesa com vidro por cima, e embaixo desse vidro tinha um mapa do Rio de Janeiro. E em outros lugares, obviamente, tinham outros mapas, né? Lá na nossa escola, na mesa da diretora, tinha um mapa do Brasil, por exemplo, embaixo da mesa de vidro. E aí a galera falava que como tinha esse mito que o Tim Maia era usuário de cocaína, né? E ele fazia essa carreira do Leme ao Pontal, e ele vinha cheirando ali. Do Leme ao Pontal. E daí surgiu a ideia pra música, né? Mas nada confirmado, né? Isso tudo porque o Tim Maia era um cara polêmico, né, Júnior? E tinha alguma fama aí, né? De beber, de cheirar e tal, mas além dessa fama, tinha uma coisa que ele fazia com certeza durante os shows ou antes do show, que era o quê, Júnior? O que o Tim Maia mais gostava de fazer no show?
A fama anterior eu não posso dizer, porque eu não conheço. Não o conhecia, mas a fama mais conhecida era de se atrasar e até mesmo isso, não ir pro show.
Sim é verdade, fato venéreo, como diria o grande Paulinho Gogó.
Isso todo mundo sabe. Agora, por favor, DJ Jones, polêmicas à parte, o trecho da música que todo mundo cantava errado do Leme ao Pontal. Isso, inclusive eu, Júnior, cantava e canto até hoje.
Somos dois.
Tu canta também assim?
Também.
Vamos lá, como é que a gente canta?
Bolo Guaraná, suco de caju, goiabada para sobremesa. Olha aí.
Eu não entendi. Eu falei, o cara tá comendo bolo com guaraná, suco de caju e ainda tem goiabada na sobremesa? Cadê a comida? Pois é, mas não é bem assim, não. Não é bem assim, não. DJ Jones toca de novo.
Agora não. O cara não comeu nada mesmo.
É, porque ele toma um guaraná com suco de caju.
Olha que beleza.
Mas enfim, não somos nós que estamos aqui para julgar isso. A gente simplesmente está aqui para esclarecer como era a letra e como que a galera cantava errado. Agora vamos pro rock, hein?
Opa!
Vamos pro rock.
Ponto forte, um ponto forte.
Não, mentira. Tem um rock aqui. Titãs. 1986, do álbum Cabeça Dinossauro, que vendeu 700 mil cópias até 2016. Por quê? Pararam de contar depois de 2016?
Entendi. Ou pararam de comprar?
Ou parou de vender?
Eu não sei. Pois é, mas vai lá, Júlio.
86 para 2016 vendeu 700 mil, tá meio enrolado esse negócio aí.
É, 30 anos vendeu 700 mil cópias. Mas vamos lá, conta um pouquinho da história desse álbum aí pra gente, Juninho, dessa música, Homem Primata.
É, que não só marcou a estreia da parceria da banda com o produtor Liminha.
Isso, que não é aquele do Gugu, não é aquele, é o Liminha que tocou. Não, é outro Liminha. É o Liminha que tocou com eles, inclusive, violão no acústico, aquele acústico MTV.
Ah, sim, era.
É, esse Liminha aí, que é o produtor.
O Liminha, esse Liminha era diretor na época, daquela da WEA, né?
Isso, a gravadora.
É.
Isso.
Então, aí a aproximação, né, facilitou ambas as partes, né, pra todo mundo ficou mais tranquilo. Como também garantiu o primeiro disco de ouro da banda, em dezembro de 1986, daquele mesmo ano da música. Olha que legal.
Aí já ganhou o disco de ouro logo no Natal,
não,
né?
Foi esse negócio de 2016, tá furado, hein?
É, por favor, não, se não tiver certeza da informação, não bota mais, não. Fica feio isso. Pô, vendeu 700 mil copas até 2016.
Não acharam o nome da música do Djavan.
Não, logo não acharam o disco do Djavan, disseram que não tinha nome, olha só.
Não,
bota
não tinha.
Mas aí... Não, tudo bem, mas aí não põe a informação. Pra botar um negócio desse aqui ridículo, pô, o cara em 2 meses de disco vendeu 400 mil e em 30 anos vendeu só 300?
Tem coisa que não tá batendo aí.
Não tá batendo, não. Vamos lá. Por Enfim, favor, Didiotes. É. O trecho da música que todo mundo cantava certo. Errado de Homem Primata. Vamos lá. Aí, Júnior, você também é... Acho que essa música você nunca cantou na sua vida, né?
É, eu não lembro. Acho... Pois
é. Como é que a galera cantava esse trecho aí?
Homem que mata, capitalismo selvagem. É homem isso. Que mata, é.
Ah, oh,
faz sentido, né?
É homem que mata. Capitalismo, né? Gera riqueza, o pobre mata pra conseguir a riqueza.
O pobre vira
bunda. É, vira bunda era outra música. Mas não é nada disso, por favor. O trechinho de novo de Didi Jones. Homem Primata. É o nome da música, inclusive, meus amigos. Igual aquela música, O Haja Amor. Vocês têm o nome da música ali, na cara. E canta errado. Por quê?
Tá no título,
uma explicação. Não, é, tá no título. Tem uma explicação lógica aí pra isso, tá? Os psicólogos aqui, uma equipe de psicólogos aqui que foi reunida com a nossa produção, diz que nós temos a mania, né, o hábito, né, de associar com palavras que nós conhecemos e falamos com mais frequência. Então, assim, por exemplo, primata é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, né?
Exatamente.
Olha só que primata bonito, quando você vê um macaco, não. Olha que macaco, filha, olha lá, que engraçado o macaquinho. Não, você não vai falar, olha que primata, não, então... É uma palavra de pouco uso e uma palavra que a gente ouve toda hora, seja no noticiário,
fixa
no jornal.
Na cabeça, né?
É, mata, mata, mata. Aí ficou homem que mata. Então, essa associação que as pessoas fazem pra cantar errado vem daí. Segundo aqui, a equipe psicóloga que visitou aqui a nossa produção e chegaram nessa conclusão.
Poxa,
aí.
Cara, tem até psicólogo. Olha, tá ficando melhor que isso aqui, cara.
Tá. Agora, vamos pro sertanejo, Júnior.
Vamos lá,
agora
sim.
Olha aí
até
a música.
Até que enfim, olha que coisa. Isso é um hino, rapaz.
É um hino? Eu pensei que o hino
não,
era
outro.
Não,
é um, não
ah,
o.
Ah, tá.
O
não, tem
é
o é outro, né? É, mas sem chorar, por favor.
É, essa eu vou
diz
chorar.
Diz um pouquinho dessa música aí, Não Aprendi a Dizer Adeus, de Leandro Leonardo. Fala um pouquinho dela, Júnior.
Foi lançado no Leandro Leonardo volume 5, né? Quinto álbum da dupla. Não, que não me diga.
Produzir. Olha a criatividade pra botar nome no disco aí, ó. Tá vendo?
Aí,
não era só o pessoal que tinha problema.
Reuniu todo mundo, reuniu a dupla, produção, diretor.
Isso, vamos ter que escolher o nome do álbum. Aí um fala lá, sei lá, Cantiga da Dona Noca. Aí o cara fala assim, Fogão de Lenha. O cara fala, não. Ah, não, vamos fazer o seguinte. Vamos sim.
Troca. E foi lançado em 91, produzido pelo César Augusto. Né? Grande produtor aí de música e sertanejo. Sim. Foi um dos discos mais aguardados do ano, chegando à marca de 2 milhões e 500 mil cópias vendidas.
Uau!
É, recebeu o disco Diamante Duplo, cara. Cara, mas
caraca,
vou te falar
aí.
Que é um lenda esse CD, né? Disco.
É um clássico, só tem música boa, né?
E eu viajei, aliás, vamos compartilhar aqui uma informação com nossos queridos amigos, os ouvintes.
Uma historinha, né?
É. Eu comecei a escutar sertanejo nessa época, né? Porque eu viajava de carro na época com meus pais e tocava uma fita. Tá aqui
isso.
O Espírito Santo.
E virava ela, virava o lado, era a mesma fita.
Um cassete, daqui lá. E de lá tocava de lá pra cá. Eram 6, 8 horas de viagem.
Meu amigo. A mesma fita.
Na mesma fita. E às vezes eu falava, pai, troca. Pra quê? Tu não tá gostando, não? Tá chato?
Beleza, e não era o suficiente pra aprender a cantar a música certa.
Né? Ainda teve isso.
É, porque o que fica é o que você aprendeu e escutou a primeira vez. Você vai repetir aquilo. Não adianta. Você não vai aprender. Porque na fita, inclusive, não tinha o encarte, né?
Não tinha.
Só tinha o nome das músicas. E olhe lá. Não tinha a letra da música. Mas a letra só veio depois do CD.
Exatamente. É isso aí.
Foi no CD. Né? No CD. Tinha alguns LPs que tinham. Mas nesse caso aí, o que era mais prático era ouvir na fita, né? Ouvia no carro, ouvia no Walkman. E aí ninguém tinha acesso à letra.
Os encartes do LP, eu não sei se você lembra, né? Ele vinha bonitinho lá no saquinho, o LP vinha no saquinho, né?
Isso.
O encarte do lado, a capa e tal, e você tirava tudo pra botar de volta, ou entrava só o LP, ou entrava só o encarte ou só o saco. Os três juntos já não funcionava mais.
E não, aí você... amassava o papel, rasgava.
Aí falava, você não vai deixar isso aqui do lado de fora, acabou.
Acabou, aí ninguém aprendia a música, perdia, né? É, pois é. É isso mesmo. Agora vamos lá, por favor, DJ Jones, o trechinho da música.
Olha que coisa linda.
É um clássico.
Isso.
Sem lágrimas molhar, adeus me machuca.
Agora vamos lá, Jones. Como que você e metade, eu acho que 70% do Brasil cantava essa partezinha?
Mas deixo você ir. Sem lágrimas no olhar, só Deus me machuca, só Deus me machuca. Só Deus.
Olha,
ninguém
o
mais.
Cara é, o cara é o tipo Superman, né?
É,
o cara vem
Deus
com o machado, dá nele, ele segura com a ponta do dedo. Ninguém. Só Deus me machuca.
Só Deus me machuca.
Ninguém aqui me machuca. Nem você, todo largando. O cara tá largando a mulher, né? A história da música é isso, né?
É, exatamente.
Mas deixa você ir sem lágrima no olhar. O cara é forte, ele não tem lágrima no olhar. Só Deus machuca ele. Entendeu? A mulher pode ir embora, pode ficar com outro, o que ela quiser, que ninguém machuca ele. Mas não é bem assim. Não é assim. Dia de onde bota de novo, por favor.
Mas deixo você sem lágrimas no olhar, só Deus me machuca.
Por favor, Júnior, a forma correta aqui é uma poesia, por favor.
Mas deixo você ir. Eu vou falar com uma voz romântica.
Sim, é.
Né?
Declamando, né?
Declamando. Mas deixo você ir sem lágrimas no olhar, se o adeus me machucar.
Ah, se o adeus me machucar, eu ainda assim vou sem lágrimas no olhar, deixar você ir. Olha que bonito, né?
Que coisa mais linda. Engrossei até a voz pra falar isso. Voltando ao normal, vai.
É, vai. Agora, mas falando rápido, só Deus me machuca. E não é só Deus me machuca, não. É se o adeus me machucar. É, e
mas confunde,
por aí tem...
confunde.
Não, confunde, claro, porque dentro da métrica da música, né, fica mais difícil de você entender, mas é aquilo que a gente falou, a forma que você aprende é a forma que você vai repetir pro resto da sua vida, e muita gente até hoje vai cantar desse jeito. Júnior, 10 musiquinhas pra galera aprender a cantar, tá bom, né?
Ficou legal, não ficou?
Ficou
deu
muito
pra
bom.
Relembrar as músicas e deu também pra isso. Aprender a forma correta de cantá-las, por favor, ninguém erre mais, tá? Não tem mais perdão.
E agora, ao som de Johnny Rivers, a gente vai se despedir.
Vamos nessa.
Ao som de Do You Wanna Dance, de Johnny Rivers, a gente vai se despedindo, mas prometendo que nós vamos voltar pra cantar mais músicas erradas e acertando a letra depois, né?
É que tem
vamos
várias,
voltar.
Tem muitas.
Tem muita música, meus amigos. É porque não deu tempo pra encaixar tudo aqui, mas a gente vai voltar e fazer uma segunda parte aqui pra vocês. Gostaram? Beleza, curte, compartilha, segue a gente no Instagram que a gente vai colocar algumas dessas músicas lá pra vocês relembrarem, um videoclipe, né? E vai ter muita gente velha lá, vai ter Leandro Leonardo, vai ter Chitãozinho Choró, não, Chitãozinho Choró não, vai ter Roupa Nova, vai ter um monte de coisa lá pra vocês relembrarem. E semana que vem a gente volta, se não voltar semana que vem, volta na outra, né, Jânio? Daqui a 15 dias.
Uma hora a gente volta.
A gente volta,
que importante... a gente volta, a gente insiste. Fica tranquilo.
A gente insiste. É. A gente volta. Galera, valeu. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e por estarem com a gente nessa empreitada que é muito legal de fazer. Um abraço. Fui.